מסכת תענית דף כ"א, שקובצה בעזרת השם, no עמוד anterior, mais ou menos 12 linhas baixo para cima. Ontem a gente falou sobre a história de Ravuna e Ravada Barahava, que o Ravuna chamou Ravada Barahava para a casa dele, que estava quase caindo, e ele queria se apoiar no mérito do Ravada Barahava para conseguir tirar o vinho que estava dentro da casa dele. E agora a Gemara vai falar sobre os méritos do Ravuna por si só. Quer dizer que ele também era um tzadik, ele também tinha mérito suficiente para segurar a barra lá da casa dele para não cair. Mesmo assim, já que ele era humilde, ele preferiu se apoiar no mérito do amigo dele, do Ravada Barahava. Mas ele também tinha méritos. Fala, Gemara. Amaleiraba lerafram bar papa. Falou o Rava para o Rafa bar papa. Leima lá no mar, mehani mealaita. Deva Avi Ravuna. Fala pra gente, por favor, você conhece bem o Ravuna. Desde que ele era pequeno. Então conta pra gente das coisas boas que o Ravuna fez na vida dele. Amalei, então o Rafram falou. Beankuta Lodehirna, Besivut Edehirna. Quer dizer, da juventude dele, não lembro nada que aconteceu com ele. Porém, de quando ele era adulto já, o Ravuna, eu já lembro de coisas boas que ele fez. Que coisas boas que ele fez pra ser um tzadik? Fala, Gemara, de Chol Yoma de Eiva, toda vez que tinha um dia nublado, Arumavki Lei Begurharka de Dahava, ele saía da casa dele com uma carruagem de ouro, mas ele era um líder de Am Israel, também era muito rico, e o que ele fazia com a carruagem de ouro que ele saía? Vesar Lei Begulemata, ele passeava por toda a cidade, Bechol Ashida de Havareita, Avassatala, toda vez que ele via um muro bambo quase caindo, que ele fazia? Ele destruía o muro, para quê? Para não cair na cabeça das pessoas. E daí, que ele fazia com isso aqui agora? E Evsharlemara Banila, se o dono do muro tinha condições de pagar para reconstruir o muro, então o próprio dono pagava pela reconstrução. Veiló Evshar, e se ele não tinha condições de pagar, Balilei e o Medidei, o Ravuna, ele pagava do próprio dinheiro. Quer dizer, ele era rico, tinha condições. Ele fazia esse resto de destruir os muros que estavam quase despencando e construía com o próprio dinheiro. Mais uma coisa ele fazia. Vechol Fania de Mali Shabta, toda vez que era Erev Shabbat, a tarde de Erev Shabbat, sexta-feira, Avameshad Neshlucha Neshuka, ele mandava um enviado, um mensageiro, um enviado para o Shuk, para o mercado. וכל ירקה דהבפאי שלהו לגנאי, זהבי לי ושב אלי לנהרה. Todo o ירק, todo o vegetal, todas as frutas e verduras que tinham sobrado do vendedor, do agricultor que estava vendendo o shuk antes do Shabbat, o Ravuna ia lá comprar com o próprio dinheiro. E o que ele fazia com isso aqui? Jogava tudo no rio, para destruir tudo. Pergunta a Gemara, peraí, por que ele não dá para os pobres? Ele podia comprar e dar para os pobres, né? Agora vai explicar por que ele faz isso aqui. Então fala Gemara, Zine de Samcha da Tayo pelo ato de Misva. Pode ser que o pobre ele vai ficar se apoiando que vai ter sempre o Ravuna para dar para ele, era o Shabbat comida. Ele pode chegar e falar, bom, hoje eu não vou comprar comida porque o Ravuna vai dar para a gente comida. E o que vai acontecer? Pode ser que justo naquele dia não vai sobrar comida do vendedor. O Ravuna não vai comprar porque ele só compra o que sobra. O que vai acontecer é que o pobre vai ficar sem comida para Shabbat. Então, para o pobre não se apoiar no Ravuna, o Ravuna não dá para nenhum pobre. Pergunta a Gemara, Velechade e Lebehema. Peraí, então pelo menos que ele dê para os animais. O que tem que jogar? Fazer batashkit e jogar no mar, no rio? Então fala a Gemara, Kassavar Mahal Adam Eimachin Lebehema. O Ravuna ele só vê, ele sustenta que uma comida que é de um ser humano é proibido dar para um animal. Por que é um desprezo para a comida? É um desprezo para Hashem, que deu para a gente comida, de repente eu pego e dou para um animal. Pergunta a Gemara, pelo Lisbeth Neklal. Peraí, então por que ele fazia isso aqui? Por que ele comprava essa comida e jogava fora? Qual o objetivo disso aqui? Então a Gemara explica o que ele queria com isso aqui. Qual o resto que ele queria fazer por trás desse ato? Fala a Gemara, Mitzem Machilim Natilavô. Final das contas, o que vai acontecer? Os agricultores que vêm vender a comida, os vegetais deles no shuk, no mercado, vão ver que sobrou um monte de mercadoria e até domingo vai estragar tudo. Quer saber? Vão falar, senão que vem eles vão trazer. Para evitar que eles quebrem, esses agricultores, então o Ravuna, ele para manter o mercado ativo, ele ia lá, comprava o que sobrava para ninguém sair em dívida e jogava fora, assim ele mantinha o mercado vivo. Vihiava lemita de assuta, mais uma coisa que o Rav Huna fazia, quando ele tinha uma milita de assuta, um remédio específico, difícil de encontrar, que ele conseguisse remédio, e de novo, os remédios antigamente eram ervas medicinais, o que ele fazia? Avemale Huza Lemaia, ele preenchia, enchia um balde de água misturado com esse remédio, ele colocava na porta da casa dele, para quê? Veamar, ele falava, toda pessoa que precisa dessa cura, desse remédio, que venha e pegue de graça. Olha que tzadik que ele era. Veja de Amre, e tem outra opinião, que ele fazia na verdade, o Rav Huna. Bitei de Shirta Avagami. O Rav Huna, ele conhecia as coisas que faziam os Shedim. Tinha alguns demônios específicos. O demônio específico, o Shed, que ele fazia uma para a pessoa, quando a pessoa não fazia dentro da Tadai. Então o que ele fazia? Avaleimana Kuza de Maia, Vedalilei. O que ele fazia? Ele preenchia, enchia um balde d'água e pendurava alto para que o pessoal vir e fazer dentro da Tadai. Veamar Kode Tsarik Letebelion, Delonelistakin. Ele fala para todo mundo que precisa de água. Água não tinha na torneira antigamente, certo? O pessoal pegava no poço. Mas ele fazia questão do quê? De pegar uma quantidade de água grande e deixar à disposição das pessoas, para que aquela pessoa que venha faça a entrada daí e não entre em perigo por causa desse jeito. Tá bom? Mais uma coisa que o Rav Huna fazia, que era a carifta, quando ele comia pão, o Rav Huna, patar levava e veamara, ele abria a porta da casa dele e falava para todo mundo, coma de sarik leite velichon, toda pessoa que precisa, que venha e coma com ele. Fazer uma tzedaká, abrir as portas da casa dele, totalmente. Amarava, falou Rava, cuida uma tzedaká mekaima. Tudo isso aqui que a gente falou sobre o Rav Huna, eu também consigo fazer. Todos esses chassadim, essas bondades, eu também consigo fazer. Levar miha, exceto isso que a gente falou por último, porque de abrir as portas para os pobres entrarem, porque ele não conseguia fazer. Delo matzila, mas não posso fazer isso aqui, virar uma página, por quê? Porque tem muitos pobres em Mechosa, onde o Rava morava. Então, se ele fizesse isso aqui, abrisse a porta para os pobres entrarem, ele também não ia sobrar dinheiro para ele. Então, ele não podia fazer isso aqui. Se ele pudesse, ele faria. Tá bom. Terminamos as histórias sobre a Luna. E fala, Gmará, mais uma historinha. Infa de Rebbe Yochanan, avogar-se de Oraita. O Infa e o Rebbe Yochanan, eles eram Havruta, estudavam juntos Gemara, Torá, o tempo todo, 24 horas por dia, se desse, eles estudavam. Dehikaleu mitatuva, e eles ficaram muito apertados em dinheiro. Eles eram pobres, só estudavam Torá, e não tinham mais dinheiro para sustentar as famílias. Amre, falaram um para o outro, Niko Veneivad Iska, vamos lá, vamos levantar, vamos sair da Shiva, vamos fazer negócios, não tem jeito, a gente tem que trabalhar para trazer para nossa para casa. O Nekaia, Benavshim, a gente vai cumprir com a gente mesmo o passo que foi dito. A Torá fala para que não tenha um miserável, um pobre entre vocês. A gente hoje em dia é pobre, miserável, vamos trabalhar para sustentar. Aslu tutei guda reia. Eles foram trabalhar e no meio que eles estavam trabalhando, fazendo negócios, eles sentaram para comer debaixo de um muro bamba. Certo? Estava quase caindo. Eles não sabiam, provavelmente não sabiam que estava despencando o negócio. Mas sentaram lá embaixo e estavam em perigo de vida. Eles estavam comendo pão. Ato trema la reachare. Vieram dois anjos. Chame Rebbe Yochanan de Amar. Então Rebbe Yochanan escutou o que eles estavam falando. Os anjos estavam falando. Chale cabre um para o outro. Nishne alayo haiguda. Vamos fazer o seguinte: vamos derrubar em cima deles esse muro. Os anjos queriam matar eles. Benakte Lineu, e vão matar eles. Shamalechim Chayolam Abba, Veoskim Reisha. Por quê? Porque eles estão abandonando o Olam Abba de Torá e estão se ocupando com esse mundo, com trabalho. Que história é essa de abandonar o Olam Abba? Amalei Ida, o outro falou para ele, outro anjo falou para ele. Shafkineu, vamos deixar eles, não vamos matar não. Por quê? Dei Kabeuha de Kaimalei Shaita. Porque tem um deles, um dos dois que estão aqui. Chegou a hora dele ser, dele ganhar grandeza. Ele vai ser nomeado para um posto grande de Amisrael, ele vai ser um líder de Amisrael. A gente não pode matar eles agora. Aqui a gente vê interessante que um vai ser protegido por causa do outro. Rebbe Yochanan chama, Ilfalo chama. O Rebbe Yochanan escutou os dois anjos falando, e o Ilfa, o outro, não escutou. Amale Rebbe Yochanan Ilfa, Rebbe Yochanan falou para o Ilfa, Shama Mar Midei, você escutou alguma coisa? Amale Lo, ele falou, não, não escutei nada. Amar Midei Shamei Ana, Veifa Lo Shama, Shomina Levidi Kaima Li Shaita. Então ele falou, já que eu escutei a história dos, a conversa dos dois anjos, e o Ilfa não escutou, eu entendo daqui que estavam falando sobre mim, que chegou a minha hora de grandeza, a minha hora de virar um líder de Amisrael. Amalei Rebbe Yochanan, Yada Rebbe Yochanan Benavshei. Benavshei. Rebbe Yochanan falou para o Ilfa, eu vou embora daqui, eu não vou continuar fazendo negócios, eu vou cumprir comigo mesmo o Pasuk diz, Ki lo yechda levion mekerev haaretz. O Pasuk fala que nunca vai terminar de ter pobres na terra, sempre vai ter pobres na terra. E se vai ter pobres na terra, porque eu tenho que me responsabilizar para não ser um deles? Eu vou voltar, vou continuar sendo pobre, e quando a Shem resolver, ele vai me dar dinheiro. Rebbe Yochanan Hada, Ilfa no Hada. O Rebbe Yochanan voltou para a Yeshiva, e o Ilfa continuou fazendo negócios. A Deata Ilfa, quando o Ilfa voltou para casa, Malich Rebbe Yochanan, já tinha sido nomeado Rebbe Yochanan como Rosh Yeshiva. E o costume naquela época era um Rosh Yeshiva, dava muito dinheiro para ele ter muita honra. Amrulô, o pessoal da cidade falou para ele, pro Ifa, Iatimar Vegares, Lova Malikmar, se você tivesse continuado aqui, continuado estudando, será que a gente não teria nomeado você ao invés do Rebbe Yochanan? Claro, você sempre foi maior do que o Rebbe Yochanan. Só que ele voltou, continuou estudando e você foi fazer negócios, então você não foi nomeado. Então o Ifa ficou muito triste com essa história, sabendo que ele poderia ter também ganhado o Torá e também sustentado. Azal, o Ifa foi, Talanavshen Beaskria Desfinta. Ele foi lá e se pendurou no mastro do navio. Tinha um navio, provavelmente o lugar onde ele estava era um lugar de um porto. Ele foi no navio, que era um lugar bem alto, e foi no mastro, que era um lugar mais alto ainda, e começou a gritar em voz alta. Obviamente gritar em voz alta, começou a gritar para todo mundo ouvir. Amar, ele falou o seguinte: Ika deshai li bematrita de Rebichia bereb Oshaya. Se tem alguém aqui que conhece alguma braita do Rebichia bereb Oshaya, velo a pastina lei e não sabe qual resposta, tem alguma pergunta, quem falou isso aqui ou tem alguma contradição? Bematrita, que tem uma coisa contra o matrita, nefina me askia desfita. Se eu não souber responder a pergunta, eu vou me derrubar, vou me fazer cair nesse mastro, metavado, eu vou morrer afogado no mar. Quer dizer, queria dizer, mesmo que eu fui trabalhar, mas eu ainda sei muito mais Torá do que o Rebbe Yochanan. Ele queria mostrar para todo mundo. Interessante essa história, não? Ele falou, venham e façam perguntas, me tragam o Braita, eu vou encaixar com a Mishnah. Ata ao sábado, veio aquele vovozinho, aquele senhor, tá na lei, e ele falou uma Braita, que ele também não sabia quem falou essa braita, qual opinião que é. Aomet Mushek Lebanai, uma pessoa que está quase morrendo, e falou para o responsável, tinha uma pessoa responsável por todos os bens dele, ele falou para o responsável, dei para os meus filhos um shekel por semana. Um shekel Lebanai Beshabat, um shekel por semana. Para que? Para eles sustentarem os filhos. Mas os filhos, eles merecem receber sela, quer dizer, o dobro de shekel. Por quê? Porque eles têm muitos filhos e precisam de paranassar mais do que shekel por semana. Então o que a gente faz? Por um lado, o pai, antes de morrer, manda dar um shekel. Por outro lado, os filhos precisam, na verdade, de sela. É o dobro. Qual a halakha fala da braita? Lotrim lahel sela. Dão para o filho sela. Porque sabe que o pai, ele queria sustentar o filho. Quer dizer, ele não queria dar menos do que o filho precisa. Mesmo que ele falou de shekel, é só para mostrar para o filho que ele também tem que procurar paranassar dele. Vem mamar atitlu naem ela shekel. Porém, se ele falou da seguinte forma: não dei para os meus filhos a não ser shekel, máximo shekel. Se ele falou claramente isso aqui, enotim naem ela shekel. Então, obviamente, o responsável pelo dinheiro dele só dá para os filhos shekel, não sela, mesmo que ele precise de sela. Vem mamar metu yershu acherim. Tartehem. Então, se o pai falou, dei para os meus filhos shekel, e o que sobrar do dinheiro, do meu dinheiro, que os meus filhos ainda não aproveitaram disso aqui, quando os meus filhos morrerem, outra pessoa vai herdar. Não os meus filhos, um terceiro vai herdar todo o dinheiro. Nesse caso, ele mostrou claramente que ele queria que sobrasse para o outro. Automaticamente, ele queria que os filhos recebessem somente shekel. E não mais que shekel, não mais que shekel, não seda. Ben shamat, então, mesmo que ele falou, dei um shekel. E tanto que ele falou, não dei a não ser shekel, enotrim nahem ela shekel. Só damos os filhos shekel, porque ele queria que sobrasse para o outro. Amalei, hamane. Então ele falou, o Irifa falou para ele, pro senhorzinho que trouxe essa braita, ele explicou quem é essa braita, qual opinião vai essa braita. Amalei, hamane, remeiri. É a opinião de quem do remeiri. Que ele falou o quê? De amar mitzvah lekaim divreamed. Que ele falou que é mitzvah cumprir as palavras do morto. Quer dizer, uma pessoa que está no leito da morte, que manda alguém fazer alguma coisa, falando remeiri, é obrigação, é mitzvah fazer. Quer dizer, mesmo que pela lahá seca, os filhos merecessem o quanto que eles tinham que gastar para o dia a dia deles, sela, mas já que ele mandou, dá para um terceiro, a quem tiver, quem tem a missão de cumprir o que ele falou. Pronto, essa que é a história que a gente viu. Agora uma história sobre Nahum Ish Gamzu. O Nahum que ele foi chamado, Ish Gamzu, o homem do também isso. Amalava Nahum Ish Gamzu. Falamos sobre o Nahum Ish Gamzu. Shreya Sumá, ele era cego, Mishteia Nahum, dos dois olhos. Vegide Mishteia Davi, ele era maneta, não tinha mãos, nas duas mãos. Tinham decepado as mãos deles. Vegiteia e amputado Mishteia Raglav, dos dois pés das pernas. Vecholgo Foma Neshim, e todo o corpo dele estava cheio de sarnas. Veia Mutabe Veiteraua, ele estava deitado o tempo todo, não conseguia se mexer. Na casa dele, que a casa dele estava bamba, quase caindo. Veraglemi tatomu nahim esfalim shemaim, e os pés da cama dele estavam colocados dentro de bacias de água. Para quê? Kedeshenoi alu alav nemalim, para que não subam as formigas. Quer dizer, a casa estava cheia de formigas, cheia de bichos. Olha que situação horrível que ele estava. Ele era um tzadik, como aconteceu isso aqui? Pamachat aita mitatom munahat bebeit ra'ua. A gente corta isso aqui. Pamachat bikshu tamidav lefanot mitato. Uma vez os alunos dele queriam tirar a cama dele, porque viram que estava numa situação horrível, queriam tirar ele de casa. Teachakar lefanot etakelim. E depois que tirassem ele, que passava a vida dele, que estava quase caindo a casa, iam tirar todos os utensílios dele, todos os bens que ele tinha lá dentro. Amalahem, o Nahum falou para eles, Banai, meus filhos, penu etakelim veachakar penu etmitati. Primeiro não, primeiro tirem os objetos e depois tirem a minha cama. Por quê? Shemuftar lachem shekol zman shani babayt ein habayt nofel. Porque eu prometo para vocês que enquanto eu estou aqui dentro, a casa não vai cair. Então se você me tirar primeiro, vai cair tudo, vou perder todos os bens. Então primeiro tira os bens e depois me tira. Pinu et akelim, tiraram os bens, os utensílios. Ve'achaka pinu et midatu. Depois tiraram a cama dele, ve'afala vai, e depois caiu a casa. Amulot tamidav, falaram os alunos dele, Rebi, Rabino, ve'chim ne'achat shetzadik gamur ata. A gente viu agora que você é um grande tzadik, um tzadik perfeito, grande. A prova é que a casa não caiu enquanto estava lá. Lama atalechakar. Por que aconteceu tudo isso com você? Porque você estava amputado das mãos dos pés, cheio de sarna, cego. Por quê? Amalaem, ele falou para eles, Badai, ani garamti leatzmi. Eu causei isso para mim, meus filhos. Shepamachat, uma vez, aitim alech baderech. Eu estava andando no caminho. Levei chami para casa do meu sogro. Vehaya imi masoi gimel hamorim. Echad shel ma'achal, vechad shel mishte, vechad shel minei megadim. E tinha comigo três cargas em cima de burros. Uma era de comida, uma carga de bebida, e uma carga de doces, coisas gostosas. Ba'ali echad, veio um pobre. Ve'amadli baderek, ele parou para mim no meio do caminho. Ve'amadli, rabi, padecele. Ele falou, por favor, rabino, me dá comida. Me sustenta. Amarti lo, eu falei para ele, assim o Nabi falou, Amten achefrok minachamor. Espera um pouquinho aqui, até que eu vou tirar a carga de cima do burro. O que aconteceu? Lo espakti lifrok minachamor, e não deu tempo de tirar a carga do burro, achiatsta nishmato, até que esse pobre morreu. Não deu tempo de dar para ele comida nem bebida. E ele ficou acabado, o Nahum. Alakti minafat el panav, eu fui lá e eu caí sobre a face desse pobre morto. Vamati, eu falei para ele, Einai shelo chasu aleinecha, os meus olhos que não tiveram pena de você, que não deram na hora de tzedakah. E assumo, vou ficar cegos. Einai shelo chasu aleinecha, itgadmu, as minhas mãos que não tiveram pena das tuas mãos, que vão ser decepadas, amputadas. Raglai shelo chasu aleinecha, itkateu, que as pernas que não tiveram penas das suas pernas, que vão ser amputadas. Vlodif Kararadato, o Nahum não conseguiu se acalmar. Ele falou sobre ele mesmo, eu não consegui me acalmar. Atchamarte, até que eu falei, Kol gufi yehe maneshi, que todo meu corpo esteja cheio de sarna. Amlo, então os alunos ouviram essa história e falaram para ele, Oi lano shirai nuha kaka, coitado da gente que te viu assim. Amalaem, o Nahum falou para eles, Oili, ilo raituni bekar, oi de mim se vocês não tivessem me visto assim. Quer dizer, eu aceito isso aqui com a Ravá, porque essa é a minha capará. Ve'amai karulei Nahum ish gamzu, e agora vai perguntar, por que chamam ele de ish gamzu, o homem gamzu, que também isso, que é também isso? Vai explicar, dechol mitadei avassal kalei, tudo que acontecia com ele, Amar Gamzu Letová, ele falava, isso também é para o bem. Ele chegava a cada ato que acontecia de Hashem, que era para o bem. Vamos contar uma história, que de uma desgraça que aconteceu, e ele falou, também é para o bem. Zimnachada, uma vez, Baol Leshdurei Israel Doron Lebekeisar. Am Israel queria mandar um presente para a casa do César, do líder romano. Mas ele provavelmente tinha algum problema na comunidade, que os romanos estavam fazendo algum problema para eles, e queriam mandar um presente para, né, para baixo na o César. Amru, Manaisen, perguntaram para o pessoal, quem vai lá dar presente para o César? Quem tem postura boa e fala bem para ele falar com o César? Aizen Nahum de Gamzu, quem que resolveu ir? Foi o Nahum de Gamzu. Demelumad Menicino, por que resolveram que ia ser ele? Por quê? Porque ele estava acostumado a ter milagres. Ele sempre tinha milagres que aconteciam com ele. Então é bom que ele vá. Shadru Beadei Melo Sifta de Avanim Tovot Magalhot. Mandaram com ele uma caixa cheia de pedras preciosas e margalhot, e pérolas. Azal Bat Beaudira Beleia. O Nahum foi e no caminho ele dormiu em uma certa dira, um certo apartamento, ou seja, tinha um hotelzinho. Que ele dormiu no seu hotel, no meio do caminho. Kamu Anach de Urai, vieram os moradores, o pessoal que cuidava lá do hotel. Veshaklineu Lesiftei, um aluno Afra. Eles tiraram, esvaziaram toda a caixa de pedras preciosas e encheram de terra. Roubaram ele. E para ele não perceber, deixaram a caixa cheia de terra, para ele ir embora sem perceber. Vamos pular esse parênteses. Que matata, quando ele chegou na frente do César, do rei, Sharideu Lesifta, abriram a caixa, Hazil de Mahuafra, viram que estava cheio de terra. Que é isso? Isso é um presente para o rei? Bamaka Lemakterideu Lekudeu, o rei ele queria matar todo mundo, todos os judeus. Que história é essa? Amar Kamechai Rubi Eudai, esses judeus estão rindo de mim, estão tirando um sarro de mim, trazendo um presente de terra. Amar Gamzu de Tová. O Nahum, que ele falou naquela hora, que a situação estava perdida, ele falou, não se preocupem, Gamzu de Tová, isso também é para o bem. Vai dar tudo certo. Ata Eliau, veio Eliau a Navi, Itmelei Kechai Minayu, e ele se fantasiou como se fosse um dos ajudantes do rei, uma pessoa da nobreza. Amalei, então ele falou para o rei, Dilma, a afra de Abraham, avuhoyu. Talvez essa terra não é uma terra normal, o Eliel falou. Talvez a terra do Abraham vindo, do patriarca deles. De Riavashad Yafra, Abu Saifei, que acontecia, assim o Eliel contou, que quando Abraham jogava a terra dos inimigos que acontecia, a terra virava espada. E assim ele aniquilava os inimigos. Gile, e se ele jogava palha, assim o Eliel falou, Avu Gile, viravam flechas. Sim? Tem que estar escrito, e tem que afar harbo, que caixa da castô. Está escrito no profeta Ishaião, que ele transformou a terra em jerez, em espada, e a palha em keshet, em arco e flecha. Ave Arrada medita, e naquele momento tinha uma certa, um certo país, de novo Massa Lenigmesha, que os romanos não conseguiam invadir. Eles eram um império muito, muito grande, mas eles não conseguiam invadir uma certa cidade, um certo país. Batcominei, eles testaram, pegaram a terra e testaram aquela cidade que eles não conseguiam conquistar. Becafshua, e finalmente conseguiram conquistar, mataram todo mundo, conseguiram conquistar. Alelebe Geniza, trouxeram Nahum para o tesouro real. O Malu Lesifte Avanim Tovod Magaliot, encheram a caixa que ele trouxe originalmente do quê? De pedras preciosas e pérolas. Bechadru Beikraraba, enviaram ele com grande honra. Veio um monte de gente, um monte de escravos do rei acompanhando o Nahum Ishgamzu até a casa dele. Ele ficou muito honrado. Quer dizer, ele acreditou que era para o bem. No final foi para o bem. Kiatu Beitu Beaudiure. Quando eles voltaram, eles dormiram justamente onde? Naquele mesmo hotel que o Nahum tinha ido na caminhada em direção ao castelo. Amru lei mai aite beadach. Então o pessoal do Malon, do hotel, perguntou para ele: o que você deu para eles? Que eles te deram tanta honra assim, você voltou com tantas honras, ficou tão feliz com o presente que você deu. Amaleu! Então ele respondeu: mas deixar que aquilo que eu peguei daqui, ou seja, a terra, eu levei para lá. Eles ficaram impressionados: como assim? A gente tem um tesouro tão grande aqui, essa terra tão valiosa aqui na nossa casa. A gente tem que pegar toda a terra e dar de presente para o rei. O que eles fizeram? Satro lederaio. Eles pegaram, destruíram toda a casa deles. Para quê? Para pegar toda a terra que estava embaixo da casa. Que eles tinham certeza que iam ficar milionários com o que o rei ia dar para eles. Abdineu lebeimak. Eles levaram o quê? Para a casa do rei. Abrulei ayafra de aiteacha. Meditano. Aquela terra que o Nahum trouxe, na verdade era nossa. A gente traz para você 50 toneladas de terra, ó rei. Batkua, eles verificaram, pegaram a terra e testaram a terra no inimigo. Veloz na rua, e não deu certo. Era terra normal. Katriduhu le'anach niurai. O que eles fizeram? Mataram todos aqueles moradores daquela casa, daquele hotel. E assim terminou a história do Nahum Ishgamzu. Chamamos os pontos 3 vezes mais para cima. Eis eu dever iramotzeach mesmo outro dragrei. Então a gente falou na Mishnah que se tem dever, então a gente jejua. Qual é o caso que tem dever? É praga. É um caso que tem 500 pessoas numa cidade, uma cidade pequena de 500 pessoas, e a gente tira 3 mortos, um em cada dia. Isso é a quantidade para quê? Para ser considerado uma praga. Agora a Mara vai explicar melhor qual a quantidade de pessoas morrendo em quantos dias que é considerado praga. Tadrabanan, iramotzeach mishmeot ve'elef ragli. Se tem uma cidade que tira, que tem 1.500 pessoas morando lá, que igual Kfar Akko, por exemplo, Kfar Akko, ve'atzu emena tisha metim ve'shosha yamim ze'afar ze, e saíram 9 mortos daquela cidade em 3 dias, quer dizer, 3 depois do outro, 3 dias, 3 dias, um dia 3, mais um dia 3, mais um dia 3, arei ze deve, isso aqui é deve, a gente viu. Proporcionalmente, o que a Mishnah falou, saiu por dia, durante 3 dias, e aqui também 9, 3 por dia, isso é um sinal de dever, de praga. Sim? Beom Echad, agora se é um dia só, morreram 9 pessoas em um dia só, ou Bedad Damim, ou em 4 dias, quer dizer, morreram 4 pessoas em mais dias, obviamente, se morreram 9 pessoas em 4 dias, é menos grave que se morreram em 3. E se morreram 9 pessoas em um dia só, a princípio é mais grave. É? A praga está mais forte ainda, mas fala que não. Fala Mishnah, fala Gumará. Isso aqui não é deve, isso aqui é, pode ser que aconteça algum problema em um dia só. Isso não é um sinal de deve, de praga. Praga é quando somente 3 em 3 dias ou 9 em 3 dias para uma cidade maior. Vem a Motserra mesmo em Odragli, e se tem uma cidade que tem 500 pessoas, que é igual Kfar Amiko, por exemplo, Kfar Amiko, e a tua emendo, Shosha Meti, Begim e Amim Zeharze, a Reza deve. E o que a gente falou na Mishnah? Se tinha uma cidade com 500 pessoas, que morreram 3 pessoas em 3 dias um depois do outro, isso é um sinal de praga. Virou uma página? Biom Echad ou Be'arba Yamim, em Zedever. Agora, se morreram 3 pessoas em um dia só, ou em 4 dias, isso não é um sinal de Dever. Drokrat ir a Motziah HaMeshmeot Ragliyava. Tinha uma cidade que chamava Drokrat, que era uma cidade que tinha 500 pessoas, era uma cidade pequena. Ve'atzum imenu shosha metim Biom Echad. E morreram 3 pessoas em um dia. Até agora a gente falou que se morrem 3 pessoas em um dia, não é sinal de Dever. Porém, Gazar Rav Nachman Barav Chisda Ta'anita. O Rav Nachman Barav Chisda, que era o Rav da cidade, mesmo assim decretou jejum. Amar Rav Nachman Barav Chisda, falou Rav Nachman Barav Chisda para o Rav Nachman Barav Chisda, que man, que amém. Segundo quem, segundo qual opinião você decretou jejum, mesmo que morreram um dia só? Keremei, ele segue uma opinião de quem do Remei. Ele comparou o Psagdin do Rav Nachman Barav Chisda com a opinião do Rav Meir na Mishnah. O que o Rav Meir falou que se compara com isso aqui? De Amar, ele falou o seguinte: Rihek Negihotav Hayav. Kerem Negihotav, logo o que? A gente falou na Mishnah que tem um caso do Shor Hamuad. Um boi, um touro, que chifrou. Se ele chifra uma vez, ele não é Shor Hamuad, é Shor Tam. Mas se ele chifrou 3 vezes, ele vira Shor Hamuad. E se ele chifra mais uma vez, a partir de então, o dono tem que pagar o valor completo do dano que ele fez. Então, a Mishnah falou que tem uma opinião que diz quando que são as 3 chifradas que ele vira um Shor Muad. Quando são 3 chifradas, um dia, no segundo dia, terceiro dia, 3 dias consecutivos. Porém, a primeira opinião diz que se ele chifrou 3 vezes em um dia só, não é, ainda não é Shor Muad. Pode ser que hoje ele deu a louca nele e resolveu chifrar, mas tem que ser 3 dias, 3 chifradas em 3 dias diferentes. O Rav Meir, ele falou, não, se eu falo que se ele chifrou 3 vezes em 3 dias diferentes, ele vira Muad, com certeza, se ele chifrou 3 vezes em um dia só, é muito mais concentrado, é mais prova que ele está louco. Então, a mesma coisa aqui, o Rav Nachman Barav Chisda, ele falou, se em 3 dias consecutivos morrem 3 pessoas e vira Dever, Kosha Kendo vai falar o quê? Que se morrer 3 pessoas em um dia só, piora a situação, então tem que decretar jejum. O Rav Nachman Barav Chisda ficou impressionado com o Rav Nachman Barav Yitzchak, que ele fez essa comparação. Ele falou, Amar Rav Nachman Barav Chisda, Rav Nachman Barav Yitzchak, Nekoma Leit Legaban. O Rav Nachman Barav Yitzchak, vem morar comigo. Ele mora em outra cidade. E ele falou, olha, você está um hacham, vem morar comigo, a gente pode conversar sobre Torá. Amalei, Tanina, não vou morar com você, por quê? Porque Tanina, é meu somer, lo me como shadam me chabdo, e adam me chabed me como. Não vou morar com você, por quê? Porque não é... Ele falou o seguinte, você vai estar muito mais honrado aqui. Lá onde você está, tá bom, é um lugar onde tem pessoas simples, vem morar comigo. Então, nada mais ele fala, não, o Rebbe Yossi, ele falou, não é o lugar que honra a pessoa, e sim a pessoa honra o lugar. Se eu sei estudar Torá, mesmo que eu estou num lugar de pessoa simples, o lugar está honrado. Isso que eu vou vir para cá não significa nada. Sim? Shekel Matzino Be'ar Sinai, da mesma forma, esse conceito a gente encontra em Har Sinai, no Monte Sinai. Todo momento que tinha a presença divina em cima do Monte Sinai, na hora de matar a Torá, Amra Torá, falou a Torá, Gamatzot Vabakar Ali'u El Mula Hara'u. A Torá mandou que também o rebanho, também o gado, não podem pastar diante do monte. Quer dizer, o monte é sagrado enquanto tem Shekhinah. O monte é sagrado, tem que separar, tem que mandar para fora todos os animais. Aú Nistalka Shekhinah Mimeno Amra Torah. Então, no momento que saiu a Shekhinah do Har Sinai, que a Torah falou, a partir do momento que toca o shofar, quer dizer que saiu o sinal que saiu a Shekhinah, a partir do momento pode subir no Monte Sinai. Ou se a gente vê daqui, ודעתי כי השכינה קיבלה כבוד מעמוד סיני, אז מעמוד סיני נותן כבוד פולסיסו, מה הוא לוגד כתן כבוד מעמוד פולסיסו? וכן מה עשינו בעולם מועד, אבל זכרנו כי צ'ינקות לאונג'י, נו משכן, שבמדבר כתב לנו דזרטו, שכל הזמן שהוא נטוי, תודה מועד כתב המעוטדו, אמרה תורה, התורה פלו, ושלחו מן המחנה כל צרוע, כי תקסי איביאדו, פרפורה דו אקמפמטו, toda pessoa tsarua com lepra, etc., todas as pessoas impuras, têm que ser mandadas para fora. O grelou a paróquia no momento que enrolaram a paróquia, a cortina do Mishkan, para quê? Para estar prontos para mudar de lugar. Nesse momento, a Shekhinah saía de lá. E o que sobrou? Sobrou só o lugar. Certo? Então, nesse momento, é permitido voltar para Mahané. Qualquer pessoa impura é permitido voltar para o acampamento, por quê? Porque não estava na Shekhinah. Ou seja, a gente vê daqui que não é o lugar que honra a pessoa, e sim a pessoa que honra o lugar. Sim? Então, o tru zavim o etzoraim le kadesham. É permitido os leprosos e os ezavim, aqueles que têm aquela doença que tem um escorrimento anormal, é permitido voltar. Tá bom. Amalei, então o Rav Nachman Bar Avchisa falou para ele, Yahe Nikumana veizu legabeimar. Então peraí, se você não vem para mim, então eu vou levantar, eu vou sair do meu lugar, eu vou morar com você. Eu quero conversar sobre Torá com você. Então Amalei, o Rav Nachman Bar Avchisa falou, Mutav evo mané ben paras, ben pras, esse mané ben mané, veale avô mané ben mané, esse mané ben pras. Então falou o seguinte, não. Não é correto. Na verdade, eu sou menos que você. Você é um rachá maior do que eu. Então não é correto que você venha para mim. Isso é correto que eu venha para você, no final das contas. O que ele fala? É preferível que venha um mané, o inteiro, bem parás, que ele é filho de um parás, de um metade. Quer dizer, ele falou sobre ele mesmo. Eu sou o quê? Eu sou o Ranachan Bar Yitzhak. Quem é o Yitzhak? É um também rachá, mas ele não é Rav. Não é Rav Yitzhak. Você é Rav Chisda, você é filho de quem? De um Rav Gadol, que tem Smicha. Então é melhor que você, Mané, que é filho de Mané, filho de uma pessoa completa, é um Rav, fique parado, e que eu sou um filho, Mané, que sou uma pessoa também Rav, mas sou filho de um Pras, de uma pessoa que é metade, que não é Rav, que eu venha para você. Tá bom. Fala Agmará, agora algumas historinhas curtas de dificuldades que tiveram em Am Israel, que fizeram certas coisas. Besura Avat Dvarta, em Sura apareceu um Deve, uma praga. Beshivut Edera Avola Avat Dvarta. Agora, em toda a cidade tinha essa praga, fora, exceto na vizinhança, no bairro do Rav. O Rav foi salvo. Savro Minei, Mishuzhut Edera Denafish. O que eles pensaram? Poxa, por que na vizinhança do Rav não tem essa praga? Por causa do mérito dele, ele é um grande tzadik, então ele protegeu toda a vizinhança dele. Etchazeleu Behilma. Então, nesse momento, no dia seguinte, apareceram para o pessoal da cidade num sonho e falaram o seguinte: Rav Neficha Shrutei Tuva. O Rav, ele tem muito mérito, muito mais do que isso aqui, essa coisa simples, certo? Amitas Ultra Leilera. Isso aqui é muito, muito pouco para ser usado do mérito do Rav, para isso aqui. É uma coisa que ele fez específica, mas não é um sinal para o mérito dele. O mérito dele é muito maior do que isso aqui, para proteger, só proteger a cidade. Ele é Mishun de Ugabra de Shainamara, Vesvila Lekvura. Por quê? Porque na verdade tinha uma pessoa lá, uma pessoa no, na cidade dele, na vizinhança do Rav, que ele fazia o quê? Ele tinha um gmar, ele emprestava inchadas e paz que ele tinha, para quê? Para enterrar os mortos. Então, por causa dessa pessoa, desse resto que ele fez, ele tem mérito de proteger toda a cidade. Mas o Rav, ele tem muito mais mérito que isso aqui. Sim? Bedrokrat, na passagem que a gente citou, Bedrokrat, Ava Delicta, teve um incêndio. Beshvut Ederavuna lo Ava Delicta. Porém, na vizinhança do Ravuna não teve um incêndio. Sabe o Minei, Beskuta de Ravuna, de Nafish? Que eles pensaram, poxa, é por causa do mérito do Ravuna, aquele grande tzadik que protegeu toda a vizinhança. E Tchazeleu Behilma, apareceram para eles no sonho e falaram o seguinte: Aizutra Lei de Ravuna. Isso aqui é muito pequeno. É muito pouco para Avuna fazer. Avuna tem um mérito muito maior. Ela me chama Itta de Mechamemet Tanura. Na verdade, o mérito foi de quem? Da proteção? Foi daquela mulher que ela esquentava o forno. O Meshale Leshvutei, ela emprestava para as vizinhas, certo? Para quê? Para elas não gastarem lenha e aproveitarem do forno da mulher que já estava quente. A gente vê daqui, falou com Ramin, que só quer me dar, que nem me dá. Os dois casos que a gente viu agora, tanto o caso do cara que emprestava a enxada e a pá para enterrar os mortos, e essa mulher que esquentava o forno e deixava todo mundo usar o forno quente dela, isso aqui foi me dá, que nem me dá. Aquela pessoa que ajudava os mortos a serem enterrados, ele protegeu a vizinhança para não terem mortos a vizinhança. E aquela mulher que emprestava o forno, esquentava a madeira, emprestava madeira para as vizinhas, me dá, que nem me dá, teve mérito o quê? De não ter um incêndio na vizinhança dela. Tá bom. Fala com a Amulei le raviuda. Atu kamtse. Fala com a raviuda. Raviuda, toma cuidado. A nossa cidade vieram gafanhotos, chegaram gafanhotos. O que a gente faz agora? Gaza talita. A raviuda que ele fez, ele decretou um jejum. Amulei le kamafseda. Depois que ele decretou, ele fala, mas a raviuda sabe de uma coisa? Eles estão vindo aqui e não estão causando nenhum dano pra gente, esses gafanhotos. Estão vindo aqui, estão parados e não estão comendo a plantação. O que a gente faz? A gente continua jejuando ou não? Amaleu! Zvada adibadayo? Falou na viúda? Peraí. Será que eles trouxeram provisões junto com eles? Será que eles trouxeram uma comidinha na bolsa? Claro que não! Agora eu não estou comendo, mas pode ser que daqui a 10 minutos eu vou começar a comer. Então a gente tem que jejuar para quê? Para evitar uma desgraça futura que eles comecem a comer a partir de agora. Amaleu na viúda. Fala mais uma coisa para a viúda. Eika motana bechazire. Teve uma praga de morte que estava matando os porcos. Interessante que eles estavam criando porcos. E estava matando os outros porcos. E daí, Gaza Talita. E ele decretou um jejum, porque os porcos estavam morrendo. Então, fala com a Mará. Lembra que essa Raviuda, Maka Meshulachat, Biminechat, Meshulachat, Mikolaminim. Será que o Raviuda ele sustenta, já que tem uma espécie de animal que tem uma praga sobre ela? Eu tenho que tomar cuidado, talvez vai se espalhar para outras espécies de animais, e mesmo para o ser humano. A praga era no porco. É isso que ele sustenta? Lo, Flávio não. Shani Hazer de Damian Maia Levnei Inche. A diferença é que o porco, especificamente, o intestino dele é muito parecido com o intestino do ser humano. Por isso, se ele tem uma praga, é muito fácil que essa praga pegue no ser humano também. Mas se fosse outra espécie, a gente não decretaria um jejum para outra espécie. Vamos ler Shmuel. Em Camotana Bem Rosai. Fala para o Shmuel, teve uma praga que está trazendo morte para onde? Para uma cidade chamada Rosai, uma cidade em Babilônia. Rosai, que era justamente a cidade onde estava a Meluchá, o reinado. Não era a cidade onde ele estava, era uma cidade longe, mas lá estava tendo uma praga. Gazatani, então o Shmuel foi lá e decretou jejum. Amalei. A Meraha, falaram para ele, mas peraí, mas a cidade está muito longe. Por que a gente tem que fazer jejum para uma cidade longe? Amar leika maavra. Acha de pasiglei. Então o Júlio falou, na verdade, é verdade que é longe, porém já que não tem nenhuma interrupção, nenhum rio que interrompe entre a nossa cidade e aquela outra cidade, então tem uma possibilidade de chegar aqui. Amulei lera Nachman. Ika muta be ara de Israel. Falam para Nachman, Yeret Israel. Está tendo morte, está tendo uma praga. O Radakam estava onde? Em Babel. Gazar Talita, ele decretou um jejum. Amar, im gevira loka shikha loko shekel. Ele falou, se a ama, a chefa, que era de Israel, está apanhando de praga, a shifra, a escrava que somos nós, em Babel, com certeza tem que tomar cuidado, porque talvez vai chegar para a gente. Quer dizer, se eles que são grandes, têm muitos méritos, estão apanhando, pode ser que a gente vai apanhar também. Por isso o quê? Tem que decretar jejum. Tama de gvira veshivcha. A shivcha veshivcha, alô. A gente interpreta do Rabanan como que o quê? Somente ele decretou porque era uma gvira, a ama, a chefe, comparada com quem? Com Babel, que era a shivcha. Porém, se fosse shivcha para shivcha, duas cidades em Babel, a gente não teria medo. Então a pergunta é o quê? Pergunta para o Shmuel. O Shmuel falou que tinha uma cidade lá em Babilônia, que a gente decretou, mesmo que era lá a praga, a gente decretou para cá também o jejum. Mas Radar fala diferente. Passou em Eretz Israel para cá. Mas se fosse uma cidade de duas cidades em Babel, não. Veja Abro Leile Shmuel. Mas fala para o Shmuel. E Kamotana bem Machozai. Casa da Anitta. Falando para o Shmuel. Que na casa de Machoza. Na casa de Rosai. Tinha uma praga. E ele decretou jejum para a cidade dele. Como pode ser? Responde a Gemara. Shaniata Ukiva de Eika. Shairaita. De lave veate bahadei. É diferente o quê? É diferente aquela outra cidade que o Shmuel decretou, porque tinham, era costume ter caravanas que chegavam de lá para cá, então era muito mais provável que chegasse a praga para cá. Porém, é necessário mesmo que não chegam caravanas para cá, a gente tem que decretar. E uma outra cidade, que é longe, que não chegam caravanas, nesse caso a gente também não tem que decretar jejum. Obrigado e até a próxima.